Ai, caralho, travou tudo, filha da puta! Caralho! Para, demônio! Basta Fire um podcast! Porra, cagou com a minha introdução! Internet de merda! Ai, ai, melhor música de todos os tempos, né? Fourth Rendezvous, do nosso queridíssimo amigo Jean-Michel Jarre. Mas esse aí, na verdade, não é o original, é um cover. Eu não sei o nome desse filho da puta aqui que fez o cover aqui. Sei lá o nome do cara também. Não tem o nome do cara aqui. Foda-se. É, hoje, pela primeira vez na história, o Pastafarian Podcast está sendo gravado pela manhã. Hoje, 28/12/2018. 10:30 da manhã. E eu hoje decidi gravar gloriosamente pela manhã. E fiz uma listinha lá, né? Muito louca. De temas que eu podia fazer no podcast, o caralho, pra agilizar os episódios. Mas daí eu comecei a perceber que naquela minha lista alguns itens se repetem e é meio que uma coisa entrelaçada na outra. E que também não faz muito sentido eu ficar registrando possíveis ideias para fazer, sendo que a ideia do podcast é ser um registro diário de pensamentos. Então, acho que eu vou meio que cagar para aquela lista gigante que eu fiz lá de temas e vou meio que fazendo o que der na telha. E eu hoje, dando umas pesquisadas na internet ali muito louca sobre alguns assuntos, acabei caindo de novo num artigo daquele site Medium.com, do mesmo que eu fiz o Reagindo a Texto Feminista. Foi ontem, antes de ontem, não sei. E eu achei outro texto falando sobre mulheres, que eu achei, assim, eu li por cima, assim, dei uma olhada por cima, pensei, porra, isso aqui vai ser engraçado de fazer. Vou botar no título aí, Reagindo a Texto Feminista 2, que não é bem um texto feminista, mas é um texto falando sobre feminilidade, que tá meio que entrelaçado ali no assunto. E achei engraçado que daí eu vi o texto, passei assim o olho por cima nele em alguns momentos, e fiz a mesma coisa que eu fiz no outro texto. Falei, eu vou olhar a biografia da moça lá, né, ela tem o resumidinho lá no final, né. E aí estou fazendo isso de novo agora. Vamos lá embaixo ver o que diz sobre a moça. É Débora o nome dela. Aí está escrito assim: formada em publicidade e ainda não sabe o que fazer com isso. A outra dizia que não sabia o que fazer da vida e essa é formada em publicidade e não sabe o que fazer com isso. Vê que é meio que clichê dessa galera que escreve nesse site Medium.com não saber o que faz da vida, não saber por que faz um curso... Não saber nada. Bem, bem legal isso aqui. Massa pra caralho. Aí o título dessa matéria que eu vou reagir aqui é Como Educamos Mulheres para Sofrer? Uma reflexão sobre feminilidade e amor. Isso vai ser complicado. Vamos lá. E eu vou tentar dar meu ponto de vista de homem. Obviamente, eu não sou mulher. Vou tentar ser o menos hipócrita possível. Na minha análise. E vamos ver o que a moça diz aqui. Talvez eu até concorde num monte de coisa e esse reagindo aqui fique bem inútil. Mas vamos ver. A moça começa. Uma das partes mais complicadas de ser mulher, pelo menos para mim, foi a necessidade de reconstruir constantemente dois conceitos fundamentais: amor e feminilidade. Esses elementos estão intrinsecamente ligados, e quando ambos são distorcidos, o resultado dessa mistura é sempre perigoso. Tá, não vou filosofar muito sobre ainda, ela tá só introduzindo o texto. Vamos lá. Do alto dos meus 24 anos, a moça é novinha, posso afirmar que já tive que desmontar minhas ideias a respeito desses dois conceitos mais vezes do que eu gostaria. E cada vez que eu fiz... foi porque eu acreditava em um tipo de amor que me fez sacrificar minha individualidade e até mesmo integridade como ser humano. Ou então porque acreditava que minha essência como mulher estava em ser alguém que se esforça incessantemente para agradar os outros, incluindo meus parceiros. Viver numa sociedade que nos molda para olhar o masculino é constantemente reaprender a ser mulher. Ela até que não estava indo tão mal. Daí ela começou com o mimimi de dizer que a sociedade é moldada para o masculino. Vamos ver se é moldado para o masculino mesmo. Vamos ver até onde isso se sustenta. Ela introduziu aqui dizendo que muitas vezes teve que se sacrificar a individualidade dela, porque para muitas pessoas ser mulher é se esforçar para agradar os outros. Realmente, isso é verdade, mas eu considero que isso é culpa da própria mulher, minha filha. Não é como se os homens obrigassem você a ser responsável por ele ou pelos outros, e ninguém obriga você a ter filho também. É responsabilidade de cada um. Se eu tivesse possibilidade de ter filhos, coisa assim, eu evitaria ao máximo, assim como eu quero evitar a possibilidade de eu poder engravidar alguém, e assim vai. E viver numa sociedade que molda para o olhar masculino, por que que a sociedade molda para o olhar masculino? Porque os homens têm cargos de política elevados, ou porque a sociedade é machista e patriarcal? Primeiro, tem um telefone tocando lá no além. Primeiro, a sociedade ela é machista e patriarcal por culpa da igreja, não é por culpa dos homens. Não são os homens contemporâneos, agora modernos, que são culpados por todo esse machismo e esse patriarcado. Isso é um processo histórico gigantesco, moldado pela igreja, que era quem controlava por completo a sociedade antigamente. Não existia separação entre igreja e governo. E hoje em dia existe separação entre igreja e governo, entre aspas, né? Porque a gente sabe que na prática não existe, mas 80% da população ainda é religiosa. Então, a sociedade, ela não necessariamente ela tem um olhar masculino. Aliás, ela tem um olhar totalmente feminilizado hoje em dia. Tudo na sociedade praticamente é voltado para a mulher, para a defesa da mulher, pro pensamento da mulher, para a sensibilidade da mulher, para tudo da mulher. E o feminismo, que antes era um negócio underground, hoje em dia virou status quo. Hoje em dia tem programas de TV, já citei isso aqui antes. Isso tem programas de TV que falam abertamente sobre feminismo. Aquele programa lá da Fátima Bernardes passa todo dia de manhã na Globo. É uma lacração feminista do começo ao fim, aquele programa. Então, dizer que é tudo no controle é pro homem. Não, não é. Mentira, desonestidade. Aí ela começa. A ideia da feminilidade é um conjunto de atributos que torna alguém feminina. Sério que ela disse isso? Vou até ler de novo. A ideia da feminilidade é um conjunto de atributos que torna alguém feminino. Porra. É a mesma coisa. Isso aqui é o famoso encher linguiça. É que nem você dizer: ah, quando eu era uma criança eu vivi a minha infância. Quando eu envelhecer eu serei idoso. É a mesma coisa que ela fez aqui agora. Uma miríade de características ligadas ao gênero feminino. Sim, capitão óbvia. Capitã óbvia. A feminilidade engloba a aparência física da mulher, seu comportamento, suas vontades, etc. Ela tá enchendo bem linguiça. Essa aqui fez um curso de encher linguiça. O curso dela não foi publicidade. Foi um curso de como encher linguiça num texto. Em termos de aparência, por exemplo, a feminilidade é quase sempre. Ê, filha da puta, recebendo ligação de novo nessa merda. Vamos lá. Em termos de aparência, por exemplo, a feminilidade é quase sempre coincidente com o padrão de beleza vigente. Na época atual, a mulher feminina é magra, com seios e bumbuns fartos, tem cabelos compridos, usa maquiagem, unhas longas, sapato de salto, depila seu corpo. Em termos comportamentais, ela quer casar, deseja ter filhos, não é chefe de família, não é ambiciosa, não discute, não confronta, não levanta seu tom de voz, não pronuncia sua opinião. Em outras palavras, é dócil e submissa. Ela também é altamente emotiva, carinhosa, cuidadosa, maternal, subjetiva e o que teoricamente a tornaria incapaz de tomar decisões de fundo racional, sendo consequentemente tomada pelos sentimentos. Bom, vamos lá. Esse parágrafo aqui, ela se aprofundou bem, começou mal, mas terminou bem. Pera aí, deixa eu tirar aqui um pouco dessas 500 notificações que o cara fica recebendo no telefone. Essa merda. Então. Na época, ela fala aqui, na época atual, uma mulher feminina é magra, com seios. Tá, isso que ela tá passando aqui é o modelo da Barbie, né? Da mulher lá montada que posta fotinho no Instagram. Que é uma coisa completamente ilusória. Todo mundo sabe que a maioria esmagadora das mulheres não é assim. Então, dizer que isso é padrão, padrão ilusório de quem não pensa, talvez, né? E essa história da dizer que a mulher, em termos comportamentais, ela quer casar. A maior parte das mulheres que eu conheço hoje não quer casar. Desejar ter filhos. Umas desejam, muitas não desejam. não é chefe de família. Porra, mas a maior parte dos lares brasileiros é chefiado por mulher hoje em dia. Não é ambiciosa. Porra, quer bicho mais ambicioso que mulher? Não discute. A vida da mulher é discutir. Não confronta, não levanta seu tom de voz. As mulheres são histéricas pra caralho, vivem berrando. Não pronuncia sua opinião. Só o que tem na TV e na internet é a mulher pronunciando opinião. Então esse padrão aí mudou e você não percebeu, talvez. Em outras palavras, é dócil e submissa. Cara, eu não lembro qual foi a última vez que eu encontrei uma mulher dócil e submissa na vida. Não lembro. Ela também é altamente emotiva, carinhosa, cuidadosa. Emotivas as mulheres são mesmo, carinhosa pouquíssimas são. Cuidadosa só se for com a própria raba dela e a pepeca. Maternal e subjetiva. É, maternal, algumas mulheres têm esse instinto, outras não. É uma grande generalização isso aqui que ela tá fazendo, né? Teoricamente, eu tornaria incapaz de tomar decisões de cunho racional. Mas realmente as mulheres têm dificuldade, sim, de tomarem decisões racionais, porque as mulheres não conseguem pensar exclusivamente de maneira racional. Elas têm essa coisa realmente muito mais focada pro lado sentimental. Isso é biologia natural do cérebro da mulher ter dificuldade de tomar decisões racionais. Não estou dizendo que a mulher não possa ser racional, mas na média as mulheres são menos racionais que homens mesmo. Isso não é machista, isso não é machismo, isso é um fato só. Aí vai de você seguir os fatos ou não e tal. Mas aquele esse padrão aí que você está botando é o padrão da mulher do século XIX. Nem na igreja dos crentes é assim mais hoje em dia. Nem no lugar mais conservador de direita da sociedade, que é a Igreja dos Crentes, a mulher não se porta mais assim. Então eu não sei aonde. Acho que é Débora o nome da menina, né? Não sei aonde que essa Débora que tirou esse conceito que todo mundo imagina que a mulher tem que ser assim. Só na cabeça dela, pelo jeito. Aí ela continua. O grande problema do modelo de feminilidade, como conhecemos, é que ele aprisiona mulheres dentro de um ideal que não compreende ninguém que deseje ter um poder sociopolítico idêntico ao do homem. Puta que pariu. Tá de brincadeira, né, mina? O grande problema no modelo de feminilidade que conhecemos é que ele aprisiona mulheres dentro de um ideal que não compreende ninguém que deseje ter um poder sociopolítico idêntico ao do homem. Aí é que tá. Por que que vocês querem ter um poder sociopolítico idêntico ao do homem? Que fixação é essa de vocês de quererem ser iguais ou melhores do que o homem? Tipo, se vocês tivessem todo o poder e toda a dominância, os homens fossem significantes na sociedade, você estaria escrevendo um texto falando que essa balança tem que ser equilibrada e que o homem é muito insignificante? Ou você está fazendo isso só para puxar a sardinha pro teu lado e diminuir o homem e tentar ficar por cima dele? Complicado, né? Apesar de o cenário estar mudando cada vez mais e uma boa parte das mulheres andarem na contramão dessas premissas, a expectativa da mulher extremamente feminina persiste. Tá, mas quem se importa com a expectativa dos outros é imbecil, minha filha. Se você é uma pessoa que tem um mínimo de respeito por si mesmo, você tem personalidade e faz o que você tá afim. Foda-se o que as pessoas acham que a mulher tem que ser. E se uma mulher se preocupa com a opinião dos outros, ela é imbecil. Assim como um homem que se preocupa com a opinião dos outros é imbecil. Foda-se se a pessoa vai seguir a premissa ou não. E se a pessoa quiser seguir a premissa, deixa ela seguir também. Liberdade individual sempre. Foda-se. Cagação de regra do caralho. Ainda se espera que seu comportamento seja submisso ou passivo. Não. Não é assim mais na sociedade, demônio. Essa revolução já aconteceu e é só na tua cabeça louca que. Ai, não aconteceu. Criado para a atmosfera doméstica e não para a esfera pública e social. Tá, mas a mulher decidiu por conta própria sair da esfera doméstica. Antes ela só criava a cria. Excelente frase essa. A mulher antes criava a cria, cuidava dos nenéns e ficava em casa cuidando da casa. A mulher hoje em dia ela tem que ter a cria, cuidar do neném e tá na rua trabalhando. Mas isso foi uma coisa que a mulher quis. A mulher ela ganhou com essa liberdade toda o direito de não ficar em casa e o direito de ser obrigada a trabalhar. Isso aí não é culpa de homem nem de ninguém. A mulher quis isso. Ou o processo natural levou para isso. E, tipo, ninguém espera que a mulher seja doméstica. A mulher pode ser ou não. E a gente tem que respeitar se a mulher quiser ser também. Normal. Vamos lá, onde é que eu parei aqui? Além disso, características que são de extrema importância em relacionamentos interpessoais, como compaixão e subjetividade, são estigmatizados como inferiores, exatamente por serem associados à imagem feminina. Não, eu discordo totalmente de você. O homem, ele pode ser bem subjetivo, o homem, ele pode ter compaixão também. Ninguém diminui a mulher porque ela é mais emotiva. Inclusive, muito homem tem uma relação de adoração por mulher, justamente por mulher ser mais cuidadosa e mais emocional e não ser tão ogra que nem o homem. Porque viver num monte de homem é igual viver num monte de macaco, no meio de um monte de macaco que só quer saber de falar de putaria, de sexo, de buceta, de buraco pra meter. É uma coisa horrorosa mesmo. Às vezes, conviver no meio de homem não é muito fácil, não. E daí o homem também se atrai por essa compaixão, por essa subjetividade. Isso são sentimentos humanos. O homem pode ter, a mulher pode ter. Isso não quer dizer que isso seja considerado uma coisa inferior. Essa menina, ela imagina que a idade está lá no século XVIII, que a idade, que a humanidade está presa no século XVIII. Talvez nos países islâmicos lá, minha filha, mas aqui no Ocidente não é mais assim. Vocês estão criando aí um. Estão criando aí um baita de um espantalho. Tudo na cabeça de vocês, isso aqui. Na sociedade, o feminino não é só considerado secundário, como também subalterno. Não é à toa termos como mulherzinha são considerados ofensivos. Pois é, mas a mulher é considerada. O feminino é considerado secundário, mas se você tiver numa porra de um navio e o navio afundar, sabe o que vai acontecer? Eles vão salvar as crianças e as mulheres primeiro. Mas, para você, o feminino é secundário. Não tem porra de assento pra gestante no ônibus? Eu posso ficar aqui até amanhã falando de vantagens que as mulheres têm na sociedade só por serem mulheres. Dá pra fazer um podcast só sobre isso. Mas na tua cabeça, porque alguém fala que sentimento é uma coisa inferior à razão, então quer dizer que as mulheres são inferiores. Será que essa inferiorização não está na sua cabeça, moça? Termos como mulherzinha são considerados ofensivos, porque o homem tem mais força física do que a mulher. E daí isso é uma força de expressão para você caracterizar um homem que não tem força, que não tem pegada, que não tem firmeza. Ele é mais fraco do que a média normal dos homens, então ele é como se fosse uma mulher. É isso que eles querem dizer. E daí o mulherzinha, é lógico, é uma coisa pejorativa, sim, uma expressão pejorativa, mas que tem um motivo por trás, que se você tiver um pouquinho de calma para raciocinar, você vai entender da onde vem. E não necessariamente é machista. Pode ser que sim, pode ser que não. Esteticamente, a mulher feminina está necessariamente fora do seu estado natural. Quê? Esteticamente, a mulher feminina está necessariamente fora do seu estado natural. Ah, claro, no sentido de que quando você vê uma mulher acordando de manhã, você vê que a mulher não é nada diferente do homem. Ela tá lá com a cara toda torta, inchada, descabelada, e daí ela vai lá pro espelho, se enche de reboco. E mexe no cabelo e sai uma modelete de dentro do banheiro. É a escolha pessoal da mulher. A mulher poderia só dar uma ajeitadinha no cabelo e trabalhar sem maquiagem, como muitas mulheres vão. Mas se a mulher toma a decisão de se maquiar, cuidar do corpo, cuidar do cabelo e tudo mais, e sair da beleza natural dela, é a escolha da mulher. Aí você vai filosofar se isso é uma força é uma feminilidade forçada ou não. Porra, mas isso aí é muito subjetivo, né? Algumas mulheres fazem isso realmente porque elas seguem um comportamento de manada, todo mundo faz, eu também faço. Mas tem outras mulheres que não, que podem chegar à conclusão: ah, eu gosto de maquiagem, vou me maquiar e foda-se. E quem é você para dizer se isso é bom ou ruim? Deixa as pessoas em paz. Deixa as meninas se maquiar ou não se maquiar, ou se quiser enfiar a maquiagem no rabo. Liberdade, minha gente. Vamos largar a mão de você caga a regra. Vamos lá. Se deixarmos duas crianças, uma garota e um garoto, chegar aos 18 anos de idade sem intervenções estéticas, o garoto será considerado masculino. Nem sempre. Tem menino que é bem feminino. Eu, por exemplo, não tinha aparência muito masculina não quando eu tinha 18 anos. Eu olho as minhas fotos hoje do exército, eu era um moleque magro pra caralho, não tinha cara de homem, era pamonha. Hoje em dia eu tenho cara de homem. Mas também eu tenho 32 anos, tenho cabelo branco e tô envelhecendo, então. Se não tivesse cara de homem até agora, pelo amor, né? A garota, contudo, estará longe de ser considerada feminina. Por quê? Baseado no quê? Da onde você tirou? Tirou do curso aqui? O reflexo de uma cultura que recrimina a mulher que se distancia da feminilidade é a quantidade de procedimentos de beleza disponíveis no mercado, desde maquiagem até cirurgia para diminuir os lábios vaginais. Pois é, mas as mulheres são vaidosas e querem fazer isso. Aí você tá filosofando que isso é culpa da sociedade malvadona e patriarcal? O homem nem presta atenção se vocês pintam a unha, se vocês trocam o cabelo ou não. O homem, ele é capaz de transar com uma modelete linda, perfeita, Barbie, lá do Instagram, e ele é capaz de transar com uma mendiga desdentada, fedendo. Porque o instinto sexual dele é mais forte até do que a racionalidade dele. Então ele só precisa transar, transar, transar. O homem é assim mesmo. E o cara nem percebe. Quantas vezes eu já namorei e a menina trocava o cabelo, ia no cabeleireiro, fazia isso, fazia aquilo, eu nem percebia. A mulher ficava puta da cara. Isso é a coisa mais comum. Todo mundo que já namorou um homem na vida já passou por isso. Do cara nem perceber que a mulher fez uma mudança estética. Quem se preocupa com isso aí são vocês, mulheres. Uma faz isso pra outra. Aí nesse sentido aqui pode ser que seja tóxica mesmo essa feminilidade, uma mulher competindo com a outra. Mas isso é só o que vocês fazem. Vocês se matam entre si e depois querem botar a culpa de tudo no homem. Basicamente é isso. Continuando. Poderosas indústrias se erguem através de um movimento sistemático de primeiro abrir buracos na autoestima das mulheres para depois oferecer-lhes produtos e serviços que supostamente lhe tampam. Ah! Isso aqui é paranoia. É paranoia isso aqui. Pelo amor, hein? Eu tô perdendo. Eu acho que eu não vou conseguir terminar, eu tô perdendo a paciência. Continuando. Amor. Conhecemos o amor de várias maneiras: amor paterno, materno, fraterno, romântico. O que todos eles possuem em comum é a capacidade inesgotável de proporcionar carinho, afeto, suporte, companheirismo, cuidado, segurança, cumplicidade. Não, discordo completamente de você. Primeiro que a gente não sabe até que ponto esse negócio de amor existe. Se você pensar de maneira racional, o amor pode ser um efeito do cérebro, pode ser uma construção social, pode ser uma mentira. Nunca ouviu aquela música do Nazaré, Love Hurts? Ele canta Love is just a lie. O amor é só uma mentira. O amor é uma coisa muito ampla para você dizer que amor é só coisas boas, bonitinhas e positivas do mundo do algodão doce que você botou aqui. Totalmente errado isso aqui. Amar alguém é algo tão maravilhoso que nos juntamos para vivenciar isso em grupos, casais e mulheres. Não, nem sempre amar é uma coisa positiva e boa, às vezes é algo complexo. É um sentimento que nos liga sem prender. Mentira. Que cria raízes, não âncoras. Nem sempre. Contudo, muitas vezes recebemos uma educação bastante desviada a respeito do amor. Mas é claro, porque o amor é um conceito abstrato e cada um tem uma visão de amor. Tem gente que acha que sustentar o filho é uma demonstração de amor, dar dinheiro é demonstração de amor. Cada um tem uma visão quanto a isso. Aí você, num texto, vai rotular o que é amor, o que não é. Aí a mulher vai dizer: ah, mas isso aqui é só minha opinião, tal, tá, mas a tua opinião é irrelevante. A minha opinião é irrelevante. O que eu tô fazendo aqui é mostrar o tamanho da hipocrisia que tem nesse texto aqui. Porque se fosse pra eu escrever isso aqui, eu ia escrever e ia dizer, nah, isso aqui tá muito ruim, ia jogar fora. Mas vocês publicam, né? O ego lá no, na lua, né? Quando somos pequenas e um garoto toma alguma atitude violenta, tal como puxar nosso cabelo ou dar um beliscão, somos encorajados a acreditar que esse pequeno delito é, na realidade, uma demonstração de afeto. Começou. Tu não tava até então mal, agora tu tá entrando no campo da misandria lá, misoginia, do homem estuprador em potencial, violento, que destrói o emocional das mulheres. Primeiro, se um cara agride uma menina quando é criança e alguém encoraja para acreditar que ele fez isso porque gosta de você, essa pessoa é um monstro, é um doente mental. E você não pode botar como se todas as pessoas da sociedade fizessem isso. E existem mulheres que tomariam essa decisão também, que falariam que, ah, ele fez isso porque ele gosta de você e não sei o quê. Mas se você cresce acreditando que um homem violento é o bom para você, vai fazer terapia, minha filha. Vai se virar. Vai virar uma pessoa melhor, ao invés de ficar chorando aqui num texto na internet. Tentar melhorar, galera. Ele, aí, entre aspas, ele fez isso porque gosta de você, nos dizem. Desde cedo somos levadas a crer que devemos nos calar diante de atos que nos incomodam, agridem, simplesmente não nos agradam, porque estes fazem parte daquilo que se chama amor. Mentira! Isso aqui é uma mentira deslavada. A visão que as pessoas têm de amor é outra. Não tem nada a ver com isso aqui. nada a ver com isso aqui. Tem alguma música do Roupa Nova, que é uma banda que fala de amor em toda a música, que fala, ai, vai lá, dá um beliscão nela e pede pra sair com ela. Nesse mundo politicamente correto de hoje, você dá um beliscão numa mulher, cara, e fica marca, você vai preso pela Lei Maria da Penha. Que mundo que vocês vivem, caralho? Não é mais o século XVIII. Nós estamos no século XXI, 2018, há 4 dias de 2019. Que porra de mundo que vocês vivem? Vamos lá, com calma. Continuando. Me perdi aqui, é tanta coisa, esse demônio aqui. E por vezes este amor não coincide de maneira alguma com o amor que recebemos, por exemplo, de nossos pais. Claro, porque nem sempre o pai ama o filho. É normal isso aí. Tanto mulher quanto homem. Todo mundo faz essa cagada, muitas vezes é bem normal. O carinho, o abraço de uma mãe que nos traz conforto e acalento é até o momento que conhecemos por amor, passa a ter de dividir espaço com o beliscão dado pelo garoto na escola que dói e machuca. Isso não faz sentido nenhum. Pois é, mas a vida geralmente não faz sentido nenhum, tá? Não é só o beliscão do garoto e o amor da mãe que é confuso também. E assim como essa tua noção da vida é bem confusa também. A vida é uma grande confusão, é tudo muito confuso. Agora, quando você faz um texto aqui problematizando coisas que não necessariamente precisam ser problematizadas ou distorcendo coisas, dizendo que as outras coisas é que são distorcidas, talvez o problema seja você. E não a vida e nem nada. Entendeu? Vamos lá. De forma complementar, aprendemos que determinados comportamentos fazem parte de uma suposta natureza masculina. Ai, lá vai. Lá vai! Here he goes again! Homens não conseguem se controlar a ver uma mulher atraente. Sim, verdade. São naturalmente propensos à infidelidade. Sim, porque infidelidade é um outro contexto que eu vou falar um dia num outro podcast. Pra mim, monogamia é uma ilusão. Então, infidelidade sequer existe pra mim. Mas isso é problema meu. São agressivos? Sim, somos. Agem por impulso por causa de um instinto animal? Sim, agimos. Entre outras mentiras. Não, aí é que tá. Não é mentira. O homem não realmente não consegue se controlar quando vê uma mulher gostosa porque é a natureza dele. Sim. Você não sabe o que é ser homem. Você não sabe o que é ter um monte de esperma dentro do saco precisando ser botado pra fora. O homem precisa gozar. Por isso que o homem se masturba pra caralho. Por isso que o homem transa pra caralho. E por isso que só quando o homem envelhece, fica velho pra caralho, começa a ficar broxa, é que isso deixa de ser importante pro homem. Porque no período em que o homem tem muita atividade, muita energia sexual, ele realmente não se controla. É mais forte do que ele. Não é questão de caráter, é questão de natureza. E você não tem que julgar isso como mentira, porque você não é um homem e não sabe. Caralho. E de novo me ligaram aqui, filha da puta. Então não é mentira. A função da ideia da natureza masculina é, por sua vez, legitimar todas as atitudes desrespeitosas, violentas e irracionais que um homem possa ter com mulheres. Não! Não! Porque o que que acontece? O que você considera como violento, desrespeitoso e irracional para o homem não é. Porque homens e mulheres são diferentes. Então, ao invés de tentar se colocar no lugar do homem, ter empatia e tentar pensar como é que deve ser um homem, exatamente como eu estou fazendo aqui, fazendo um exercício de empatia para tentar entender o que você está dizendo aí no texto e mostrando para você que talvez a realidade não seja tão assim quanto você pensa, você não. Você acha que o mundo gira em torno do seu umbigo, da sua cabeça de mulher, e se você não entende algum comportamento agressivo do homem, quer dizer que isso aí é uma construção social e que todos os homens são estupradores em potencial só porque eu acho que sim, ou só porque eu sou feminista e o feminismo diz que sim. Vamos lá, mulher a palavra. É uma esquizofrenia do caralho isso aqui. Assim, não nos resta opção para a mulher que não seja aceitar que seus relacionamentos com homens sejam permeados por esses comportamentos, porque o homem é assim mesmo. Pois é exatamente isso que eu falei antes. quanto antes você se tocar que o homem é assim mesmo e que o homem se tocar que a mulher é assim mesmo, mais fácil é. Não fica com essa arrogância de achar que você vai ter o poder na sua pepeca de ouro de ir lá e mudar o mundo, ou achar que a agressividade ou algum comportamento de um homem que te incomoda é simplesmente uma construção social. Não é uma construção social. O máximo que pode acontecer com o homem é ele mudar os hábitos dele, ficar mais feminino, focar mais na feminilidade dele, se ele tiver a fim de ficar. Mas as pessoas têm que ter liberdade para fazer e para ser, e o que elas bem entenderem. Eu não vou ser o cara que vai ser o ditador, o cara que vai censurar a personalidade e os sentimentos dos outros. Quem tá fazendo isso é você. E eu não gosto de pessoas autoritárias. Então, se o homem é assim mesmo, deixa ele ser assim mesmo, e se ele perceber que ele tem que mudar, deixa ele mudar. Mas não é você que tem que dizer se isso vai ser feito ou não. A partir daí aceitamos o beliscão do garoto da escola, um namorado que dá umas escapadas, um tio que faz comentários inadequados sobre o nosso peso. Tá, um tio que faz comentários inadequados sobre o nosso peso. Tá, gente, se você tá gorda acima do peso, qual que é o problema do homem chegar e dizer que você é gorda? Sabe qual que é o problema? Que você tem o teu ego lá inflado, lá em cima nas nuvens, e você não aceita a verdade. Então, um homem dizer que você é gordo é um absurdo. Agora, você pode vir dizer que eu tô gordo, barrigudo. E eu não tô nem aí se você tá gorda, eu não tô nem aí se eu tô gordo. É só uma característica de quem tá no sobrepeso, não é uma ofensa. É, a mulher ser gorda não é uma, não é lepra, não é uma doença. Quer dizer, pode até ser visto como uma doença, mas não é uma coisa do tipo assim, ah, aquela pessoa é, meu Deus, quero distância dela porque ela é gorda, nojenta. Tá tudo na cabeça de vocês, gente. Tá tudo na cabeça de vocês. Ai, caralho. Também somos ensinadas a aceitar abusos e assédios e até mesmo a absorver culpa por eles, fenômeno que integra o que conhecemos como cultura de estupro. Nossa Senhora, tava demorando. Também somos ensinados a aceitar sobre abusos e assédios. Primeiro, se você se sente abusada e assediada e você aceita isso, você é só uma pamonha. Ah, mas a mulher é ensinada a aceitar isso. Não, a mulher não é ensinada a aceitar isso, você é pamonha. Se você aceita, se você se coloca à disposição de fazer isso, você é, tá? E assim, isso é humanidade, gente. Tem gente que é esperta, que é inteligente, tem gente que é pamonha. A vida segue. E esse negócio de cultura do estupro é meio complicado, porque o que você chama de cultura do estupro não é o estupro, né? O ato de estuprar em si é uma das últimas coisas na tal da cultura do estupro. Então é tudo muito confuso. Aí ela bota, obviamente, um link ali para você ser doutrinado sobre o que é a cultura do estupro. Enfim. Por que que a gente esperaria, né, que em 2018 as pessoas pensassem por conta própria, né? Não. Vamos achar aí uma ideologia e ser doutrinado e reproduzir aquilo até o resto da vida, que nem um papagaio. Para além de aprendermos a associar violência com amor, nosso conceito de amor romântico está intimamente ligado à monogamia. É, eu acho uma bosta a monogamia. Para mim é um conceito totalmente atrasado, limitado, ridículo e, enfim. Mas isso aí é só a minha opinião. Mulheres acreditam que devem ter o menor número de parceiros possível. Quem disse? Mais ou menos, né? Já que ter vários é visto como algo que lhes desvaloriza. Mais ou menos, né? As mulheres têm o poder do sexo na mão. Se a mulher quiser ficar com um homem a vida toda, ela fica. E se ela quiser dar para três homens diferentes por dia, ela dá, porque os homens são um monte de macaquinho procurando um buraco para meter e a mulher sabe que é fácil conseguir sexo. Então, se a mulher ela não se importar com esses conceitos e quiser trepar pra caralho, ela consegue hoje tranquilamente e sem gastar um centavo sequer, tá? Então, mais uma vez, esse texto aqui parece que ela tá presa no século XVIII. E rapidamente buscar um com quem deve se casar. Não necessariamente, hoje em dia o mundo mudou, tem mulher que é assim, tem mulher que não é. É sempre estimulado que busquemos um parceiro acima de qualquer coisa, de nossa realização pessoal. Não, isso aqui é no século XVIII, minha filha. Hoje em dia, cara, que mundo que tu vive? Acima de nossa relação profissional, de nosso desejo, de nossa satisfação sexual. Cara, tu abre o YouTube, só tem vídeo de mulher. Como se masturbar, como chegar lá, como bater punheta melhor no boy, como, ai, não sei o quê. Ai, eu nunca pesadão. Ai, tu já fez homenagem a Troia, ai, tu já fez aquilo. Eu não sei que mundo que vocês vivem, galera. Até na igreja de crente tem putaria pra caralho. Os caras fazem orgia e a porra toda. Que mundo que vocês vivem? Enfim. A mulher pode até trabalhar e possuir uma profissão, mas se sua realização ainda está presa no casamento e a maternidade, sim. Antes de toda essa evolução acontecer, era assim. Hoje em dia, não é mais. A pressão existente para que uma mulher seja mãe é tamanha que é estudada como conceito de maternidade compulsória. Tá, mas tem pressão também pro homem ser pai. Foda-se, foda-se. A humanidade é superestimada pra caralho, foda-se. Não que o problema seja exclusivamente tratar o amor como algo que surge do tipo de união que historicamente trata a mulher como moeda de troca. Mas toda a carga comportamental e subjetiva do ideal monogâmico segue preservada. Essa carga inclui ciúme, controle, chantagem emocional, isolamento dos amigos. E todos esses comportamentos problemáticos são tratados com tanta naturalidade que se tornam piada. Pois é, mas nessa parte aqui final do texto, você está falando de homem, né? Vamos imaginar que seja mulher. Mulher é ciumenta? É. Mulher é controladora? É. Mulher faz chantagem emocional? Pra caralho. Mulher te isola dos amigos? Pra caralho. É, então, assim, você tá falando que coisas que o homem fazem, as mulheres fazem igual no relacionamento. Porque todo relacionamento monogâmico, ele é meio que abusivo. Mesmo que você tente fazer que não seja, você tá privando uma pessoa de ficar com outras pessoas, pra ficar só com você. E tem 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Se isso aí não é abusar da boa vontade da outra pessoa, eu não sei o que que é. Então, quando as pessoas falam assim, ai, mas eu estou num relacionamento abusivo. Não, todo relacionamento monogâmico é abusivo. Demônio. Usa o teu cérebro. As relações abusivas. Nossa, viu? Vamos entrar de cabeça no shitstorm agora. O resultado do condicionamento diário de uma mulher para ser extremamente feminina e para aceitar esse ideal torpe de amor, torpe, adoro essa expressão, ideal torpe de amor. Eu acho esse podcast torpe. É uma pessoa que aceitará facilmente dinâmicas abusivas de relacionamento, porque ela aprendeu a não discutir e não expressar sua opinião. Porra, mas só o que tem no mundo é mulher dando opinião, porra. Ela será muito menos propensa a reclamar de atitudes alheias que incomodam. Mentira. Porque ela aprendeu que o amor às vezes é difícil e machuca. É, pode ser que sim. Ela admitirá condutas tóxicas e abusivas por parte dos parceiros. A mulher também é abusiva e tóxica. Segue a vida. Porque ela aprendeu que homens são assim mesmo. E aceitará uma relação péssima como seu destino. Pois é, mas o cara, pra poder transar, ele aceita uma mulher que é péssima pra ele também. E não tem nenhum homem problematizando isso. Porque os homens vivem a vida do jeito que ela é. Sem ficar chorando o tempo todo. O agravante desse cenário é a caracterização da masculinidade como o exato oposto da feminilidade. O masculino é forte, agressivo, ambicioso, fala abertamente sobre suas opiniões e vontades, é encorajado a perseguir sua carreira acima de outros objetivos, não é emotivo e nem sensível, não demonstra afeto abertamente. Pois é, e o que é uma mulher feminista? Uma mulher feminista é uma mulher forte, agressiva, ambiciosa, que fala sobre suas opiniões e vontades, ela é encorajada a perseguir sua carreira e seus objetivos, ela não é sensível, não é emotiva e não demonstra afeto abertamente. Ou seja, uma feminista é um projeto de homem. É. Pois é, né? Legal quando a gente pode usar o texto da pessoa contra ela mesma, né? Além disso, enquanto mulheres são condicionadas a perseguir relacionamentos românticos, homens aprendem desde cedo a fugir deles. Mas é claro, o relacionamento romântico é uma merda. O cara só quer transar, meu. O cara só quer gozar. Aí o cara tem que aguentar uma mulher chata pra caralho que quer mudar e controlar ele. E ele só quer gozar. Ele só quer ter experiência sexual. Só isso. Ele não quer viver numa comédia romântica que passa no seriado, na TV a cabo. Também aprendem logo quando são pequenos que não devem expor suas emoções. É, porque quem expõe muito suas emoções é chato e é idiota. E a educação masculina só é feita dessa maneira porque chorar ou se emocionar de qualquer forma é um comportamento associado à feminilidade que, por sua vez, é associado à fraqueza. Às vezes sim, às vezes não. É uma choradeira do caralho isso aqui, né? A serventia do conceito da feminilidade é apenas e tão somente criar mulheres que agradam os homens. É, talvez. Pouquíssimas mulheres querem agradar os homens. Eu não sei de onde vocês tiram isso aqui. Talvez lá no século XVIII fosse verdade. Uma mulher que foi ensinada a ser dócil e submissa, além de ter uma autoestima bombardeada diariamente, é muito menos propensa a vocalizar incômodos e necessidades para um parceiro. O homem criado para ser masculino é frequentemente um homem emocionalmente castrado, cuja habilidades para resolver conflitos e lidar com frustração, especialmente dentro de um relacionamento amoroso, são diminutas. Mas a mulher também tem dificuldade de enfrentar conflitos no relacionamento. E uma mulher que aceita se relacionar com um homem que é extremamente bruto, que não tem, não é inflexível, que não tem nenhum tipo de sentimento, ela simplesmente não sabe o que ela quer. Então, assim, aí eu não sei até que ponto é culpa da mulher, até que ponto é culpa do homem. Não tô culpabilizando a vítima, mas sei lá, né? Se a mulher tem o dedo podre também, só escolhe homem bosta, não é culpa dos outros homens, né? Sei lá, isso aqui é meio estranho, pra dizer o mínimo. Ressignificando. Enquanto não questionarmos os conceitos de masculinidade e feminilidade, vamos continuar amputando as capacidades emocionais e psicológicas de homens e mulheres. Ah, não. É natural que em nações mais equânimes, que são iguais, nações iguais, os índices de violência de gênero sejam melhores. Na verdade, os aspectos culturais que moldam os estereótipos de gênero agem tão profundamente que nessas nações o número de mulheres vítimas de depressão também é muito menor. Nossa senhora, mas depressão é doença mental, cara. Depressão pode ser. O gatilho da depressão pode ser químico. Não, ele não precisa exatamente ser psicológico. Isso aqui não tem como ser visto como um fato. É escorregadio isso aqui. É urgente que esses conceitos sejam repensados e reformulados em países como o Brasil, onde uma mulher é agredida a cada 12 segundos. Pois é, ligar o ar de novo. Mas o que que faz uma mulher ser agredida a cada 12 segundos? O fato de que a mulher ela permite ser agredida a cada 12 segundos. Se as mulheres realmente fossem tão fortes, tão empoderadas e tão feministas assim, talvez elas se tocassem de que elas precisam ser mais racionais e que elas precisam focar menos no sentimento e cuidar mais da vida delas. Nesse sentido, eu tô 100% do lado das feministas. Eu apoio essa ideia 100%. O que eu não apoio é a gente ficar simplesmente ficar dizendo que é a culpa do homem. Ah, o homem, ele é o cara culpado por todo o abuso no relacionamento. Tem homem que bate em mulher e tem mulher que bate em homem. Ambos são criminosos. Se você agride uma pessoa, você tem que ser preso, porque agressão é passível de cadeia, de processo e tudo mais. Mas só é falado de agressão masculina. Quando a mulher pega o pau de macarrão e bate no marido, espanca o marido, o cara não tem a lei Mário do Penho pra ir lá chorar. Inclusive a Lei Maria da Penha, ela é enquadrada nos homens também. Mesmo ela não citando homens, ela tem é feita uma gambiarra judicial para enquadrar o homem dentro da Lei Maria da Penha, porque tem homem pra caralho que é agredido pela mulher e ninguém fala nada. Daí quando um homem agride a mulher, lógico, ele tá perpetuando a reclamação de vocês, e daí vocês usam isso como argumento para ficar sempre martelando que o problema é que o homem é agressivão pra caralho. Não, o problema é que as pessoas são mau caráter e fazem merda. E isso pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for. E inclusive, ironicamente, eu tinha uma namorada que era feminista e que ela é assistente social, inclusive, e ela me contava que na prefeitura, onde ela atendia as pessoas, os casos de agressão doméstica eram meio a meio aqui na minha cidade, em Blumenau. Então, a cada 10 casos de agressão doméstica, eram 5 homens que batiam em mulher e eram 5 mulheres que batiam em homem. E os homens ficavam desesperados, não sabiam o que fazer, porque viviam sendo espancados pela própria mulher dentro de casa, iam procurar ajuda. E não iam na delegacia, porque sabia que se fosse na delegacia, iam ser ridicularizados. Mas daí, nisso aí, vocês feministas não se importam, né? Como na média a mulher apanha muito mais do que o homem, vamos pensar só no que acontece com a maioria. A minoria que tá se fudendo, que no caso é o homem, que se foda. Mas na hora de puxar a sardinha para vocês, vocês são as primeiras, né? Então, mais uma vez, hipocrisia exposta. Não há nada errado em se identificar com ideais estéticos de feminilidade, muito menos com desejar um casamento e filhos. Também não há nada errado em ser magra ou delicada e não desejar um casamento e nem filhos. Contanto, é sempre importante perguntar por que sentimos necessidade de ter determinados atributos ou comportamentos. Será que sem as pressões sociais ainda teríamos as mesmas vontades? Nós queremos o que queremos por desejo próprio ou porque fomos ensinados que esse é o padrão correto? Pois é, mas se você for entrar nesse ramo aqui da filosofia, de questionar todas as certezas absolutas da vida, você vai virar um maluco que nem eu. Questiona tudo, pergunta tudo. E você vai perceber, se você realmente for honesto nessas suas perguntas, você vai ver que tem muita coisa sim que é construção social, mas tem muita coisa que a gente não controla, tem muita coisa que é biológico, que a gente não controla, que é espontâneo, e que a problematização, quando ela é vista só por um lado, ela é inútil. Então, se você estivesse problematizando tudo isso aqui, mas problematizando ao mesmo tempo o comportamento das mulheres e dos homens, esse texto aqui seria genial. O que eu estou fazendo aqui é fazer um contraponto. Se o texto fosse o teu texto somado com a minha fala, ficaria mega interessante. Mas visto só por um ângulo, como você está fazendo, é uma coisa ridícula. É isso. Então, se você questiona tanto, questione o lado dos homens também, veja os dois lados de forma neutra e tente chegar num consenso. Vendo só por um lado, você não vai entender nada. Cada história tem dois lados. Às vezes três, tá? Às vezes 90. Homens precisam ser ensinados a desvincular sua autoimagem da masculinidade tóxica que aprendem. Mas nem sempre a masculinidade é tóxica e nem sempre nós aprendemos. Tem coisas que são naturais. A autoconfiança masculina não pode estar conectada à ideia preguiçosa da natureza do homem, que bloqueia o desenvolvimento da compreensão, empatia e responsabilidade social. Pois é, mas você não está sendo compreensiva, não está tendo empatia com os homens e não está tendo responsabilidade emocional porque você só está vendo o teu lado. Então tenta ter empatia com os homens. Aí você vai mudar um pouco seus conceitos, talvez. Não podemos censurar garotos por demonstrarem suas emoções, fazendo com que associem esse comportamento a algo negativo. Pois é, mas daí você vai querer mudar a natureza do homem, né? Você vai querer dizer que é tudo construção social, que não é verdade, e que dá pra moldar as pessoas. Não, dá pra você fazer lavagem cerebral, moldar e doutrinar as pessoas, mas tem certas características que são nossas e não vão mudar. A vivência humana é permeada de emoções. É, sim. Aprender a lidar com elas é parte fundamental do nosso crescimento. Sim e não. Tem gente que nunca lida com as emoções, passa a vida aqui e vai embora e tá tudo certo. E pra mim, muito mais importante do que estar em contato com a emoção é estar em contato com a razão pra você crescer. A razão, ela é psicótica. Então ela faz você adquirir conhecimento. O sentimento, ele faz você tomar decisões escorregadias. O afeto é uma coisa muito importante, o sentimento é uma coisa muito importante, sim. Mas para você entender uma coisa, você precisa de razão. Por mais psicótica que a razão seja. É necessário também trabalhar essas capacidades em homens mais velhos para que possam compreender e se relacionar melhor. Isso aqui é a maior ilusão de todas. Os homens que são velhos não mudam. Não vão mudar. Não adianta. Porém, mais ainda, precisamos ensinar mulheres a não aceitarem nada menos do que respeito, dignidade e amor e como ele deve ser. Uma fonte de energia, de aprendizado, de satisfação e realização conjunta. Amor não é para doer. Ninguém deve se anular como indivíduo para que seu companheiro se sinta pleno. Pois é, mas aqui tem vários erros, né? Por exemplo, devemos ensinar mulheres a não aceitar nada menos que o respeito, dignidade e amor. Pois é, devemos ensinar o homem também a isso, porque tem mulher que não trata o homem de maneira amorosa, nem digna e nem respeitosa. E nem sempre o amor ele vai ser uma fonte de energia e de aprendizado. Às vezes ele vai ser outra coisa. Isso aí é a tua visão colorida do algodão doce, de uma visão de comédia romântica do amor que não necessariamente existe na vida real. E ninguém deve se anular como indivíduo para que o companheiro se sinta pleno. Pois é, mas como eu disse, todo relacionamento é um pouco relacionamento abusivo. Então para você realmente ficar pleno como indivíduo, você tem que ficar sozinho ou encontrar uma pessoa que tenha a cabeça tão livre quanto a sua. E isso é bem difícil. Então é mais fácil ficar sozinho na maior parte das vezes. E é isso aí o texto da doutora Débora. Quer dizer, acho que ela não é doutora. Porque ela disse que ela se formou em publicidade e não sabe o que fazer com isso. Ai, ai, que belo texto, hein? Então esse foi o Reagindo a um Texto Feminista, parte 2. Certo? Até ano que vem vai ter parte 45. Porque é engraçado falar sobre essas coisas. Porque você expõe a hipocrisia da galera de uma maneira assim tão, né? Uma maneira assim tão, né? Tal, né? De um jeito que você fica tipo, caralho, né? Tipo, porra. Porque O grande lance é que a galera é muito caga-regra, a galera quer ser autoritária, a galera não sabe respeitar a liberdade dos outros. O último podcast antes desse foi uma. Eu fiz sobre uma música do Rumbora que chama Freio de Mão. E fala exatamente sobre isso, cara. Eu não vou ser teu freio de mão. Vá viver os teus sonhos como bem quiser. Não se tire a liberdade de ninguém. Segue a tua vida, vai seguir teu caminho. Para de ser caga-regra, para de incomodar os outros. Se você quer ser uma pessoa reflexiva e questionadora, seja, mas não seja caga-regra. Não vai querer tentar mudar os outros, porque os outros não vão mudar porque você quer. Você não tem o poder de mudar o mundo. Não seja arrogante, não seja babaca, não seja limitado. Tente melhorar. Um exercício de humildade importante. Você desconstruir um pouquinho o teu ego e perceber que a tua existência como ser humano não é tão importante assim quanto você pensa. Como eu tô botando música pra caralho nesse podcast, eu vou botar música também pra encerrar. E vou botar uma música aqui aleatória. Eu tava ouvindo essa música antes. Essa música é do Titãs, do disco Titanomaquia, que foi o disco que praticamente me botou no rock. E é uma música legal pra caralho e chama Agonizando, né? E assim, sei lá porque eu vou botar essa música, é porque eu quero. E assim, foi uma agonia, eu tô agonizando aqui há 51 minutos aqui, reagindo, acho que eu não vou reagir mais a texto feminista nenhum, acho que esse aí vai ser o último, porque é uma agonia do caralho fazer isso aqui. Eu quero que vocês imaginem que eu sou o Sérgio Brito. Nesse momento, o Sérgio Brito é o cara que vai cantar essa música aqui agora. E ele berra pra caralho. E a letra é muito louca. E é exatamente assim como eu tô me sentindo por dentro agora. E são 11h20 da manhã. Eu acho que eu vou almoçar, mas antes eu vou terminar de gravar o podcast. Então, esse foi Pastafarianista Podcast, episódio 17. De muitos que ainda virão. Então é isso aí, vamos curtir aí Titãs Agonizando, disco Titanomaquia, de 1993, um dos maiores discos da história da música brasileira, se é que não é o melhor. É isso aí, tchau. Isso foi o nosso digníssimo Titãs tocando foda-se. Dance with the dead in my dreams. Listen to the hollow screams. The dead have taken my soul. Temptations lost our control. Fuck the world. Hail Satan.